Boa tarde, presidente Heleno Araújo. Muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no Rádio Livre, falando sobre esse assunto de extrema importância. E por isso que eu já peço para o senhor começar explicando para os nossos ouvintes o que é e como funciona o Fundeb. Por exemplo, de onde são os recursos desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica? Explica para a gente, professor.
Eu que agradeço, Anne, o convite, a oportunidade de conversar com vocês, com os ouvintes. E, de fato, vocês já trouxeram a importância do fundo, né? O fundo é muito importante. Ele é uma subvinculação dos 25% de impostos, né, que são destinados para a educação. 25% de impostos dos municípios, 25% de impostos do Estado são destinados para a educação. Desses 25%, ficam retidos em uma conta única 20% dos 25%. Então, 20% dos municípios, 20% do Estado, compõem o fundo para manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização dos profissionais da educação. Esse fundo, com esses recursos desse fundo, é redistribuído para as redes municipais e a rede estadual, conforme o número de matrículas em cada município e no sistema estadual de ensino. Esse montante de recurso do fundo, ele, quando se divide pelas matrículas gerais na educação básica pública, municipal e estadual, você tem o valor do custo aluno referência. Como esse custo aluno referência aqui em Pernambuco, ele está abaixo da referência nacional, Pernambuco recebe uma complementação da União. Porque a União, pelo atual Fundeb, tem que, no mínimo, complementar o fundo com 10% do total dos 27 Fundebs que nós temos no país. Então, essa complementação da União, que hoje é de, no mínimo, 10%, com o novo Fundeb, que foi aprovado na Câmara e agora foi para o Senado, e se mantiver o mesmo texto no Senado, a União passa a contribuir com um percentual maior, né, chegando em 2027, com no mínimo 23% de contribuição por parte da União, o que é importante, que mais municípios, mais estados serão beneficiados com a complementação desses recursos pelo ente federado que mais arrecada impostos entre os três entes federados, entre a União, estados e municípios. Quem mais arrecada é a União, e ela vai passar a ter uma maior participação na distribuição desses recursos para financiar a educação básica pública, que é da creche até o ensino médio, e mais as modalidades, como educação de jovens e adultos, educação especial, né, que é importante ter um financiamento para garantir o direito à educação do nosso povo.
Com todas as políticas públicas da educação que temos hoje no Brasil, a gente ainda encontra dificuldade em muitas cidades para que o acesso a escolas chegue a todos de forma igualitária. O que representaria a não aprovação do Fundeb para a educação brasileira?
Mais desigualdades, né? Seriam mais pessoas fora da escola, né? Você tem razão, Leandro, quando diz que não conseguimos ainda acesso para todo mundo. São pouco mais de 2 milhões de pessoas de 4 a 17 anos fora da escola, que é justamente a idade de estar na escola, mas não conseguiram ainda o acesso. E acima de 19 anos de idade, nós temos em torno de 70 milhões de brasileiros e brasileiras que não conseguiram concluir a educação básica. Então, essas pessoas também têm o direito de voltar para a escola e concluir a educação básica. Então, sem o Fundeb, o que é que ia acontecer em 4.810 municípios? Iam fechar as portas das escolas, porque os prefeitos e as prefeitas não teriam recursos para honrar a folha salarial nem manter a escola funcionando. Então, por isso a importância, né, da renovação desse fundo, porque você ia ter mais gente fora da escola e aumentar a desigualdade educacional e, consequentemente, aumentar a desigualdade social, que já é gritante, né, em nosso país.
Quando fecha a porta de uma escola, abre-se a porta para que essas crianças e adolescentes entrem no mundo das drogas, do trabalho infantil, enfim, de uma série de violações de direitos que seriam realmente desastrosos para o nosso futuro. Anne.
É verdade, educação é um direito básico, direito de todos, né? E o governo, ele tem sim a obrigação de garantir educação para todos. Por isso, eu pergunto, professor Heleno, sendo aprovado esse texto do novo Fundeb no Senado, o Fundeb vai ser permanente. Então, ele sendo permanente, quais são as mudanças que o senhor acha que devem acontecer para financiamento e distribuição desses recursos para que a gente tenha essa educação mais igualitária? A gente sabe que esse dinheiro é importante, mas a gente também sabe que ele não chega, né, para todo mundo igualmente. E ele sendo permanente, quais são as mudanças que o senhor gostaria que ele sofresse para ajudar ainda mais as pessoas e para dar realmente mais educação a quem precisa?
O texto que foi aprovado na Câmara traz avanços importantes. Então é preciso manter a mobilização aí de todo mundo para pressionar os senadores para manter o texto, né, sem alteração negativa no Senado Federal. Só para que os nossos ouvintes entendam, hoje o repasse da União ajuda 7 estados no Nordeste e 2 estados no Norte do Brasil. Quando alcançar os 23% em 2027, o repasse da União vai ajudar 24 estados. Então vejam como cresce, como é importante, né, para combater a desigualdade educacional. O projeto também aponta que haverá um sistema híbrido de distribuição dos recursos destinado pela União. Então vamos supor que um município no estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul não precisa receber repasse da União porque seu custo aluno já está igual ou maior que a referência nacional. Mas se dentro do estado tiver um município com custo aluno abaixo da referência nacional, este município passará a receber repasse da União, que hoje não é permitido, mas vai mudar isso também. Então é outro ponto positivo. Um outro ponto importante para os trabalhadores e trabalhadoras em educação é que, no mínimo, 70% desse valor é para pagamento dos profissionais da educação. Antes, era destinado 60% só para o magistério, só para professor e professora. Mas nós entendemos que a educação, quem faz educação na escola, é todo mundo que trabalha na escola. O porteiro, a merendeira, quem trabalha na secretaria da escola. Então, todos são incluídos nesse novo Fundeb. E outro ponto importante para os nossos estudantes é que aponta a perspectiva de regulamentar o custo aluno-qualidade. Então, isso poderá dar uma diferença enorme para as condições de infraestrutura e de equipamentos das nossas escolas. Podem melhorar bastante mais adiante, no futuro, quando consolidar esses valores, e isso é importante para os nossos estudantes e, claro, né, para a comunidade escolar como um todo, porque a escola aponta a perspectiva de melhorar a estrutura da escola para garantir o melhor processo de ensino aprendizagem. Então, são pontos positivos, mantendo aí o que foi aprovado na Câmara Federal, Anne.
Bom, vamos torcer então, né, para que melhorias cheguem logo para as escolas e a escola melhorando, a comunidade inteira fica melhor também e o futuro garantido.
O Brasil melhora, né? Verdade. A gente precisa de educação básica.
Obrigado pela participação.
Leandro, eu que agradeço. Um forte abraço para você, para a Anne, a todos os ouvintes. E sigamos juntos aí na mobilização para que no Senado também possamos comemorar essa vitória importante da educação básica pública.
Obrigada, professor Heleno. Muito obrigada por conversar com a gente. Nós acabamos de conversar com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo.